na plena de servidores e fazem o possível para nos ajudar nessa trilha importante e tudo que temos feito com a vontade de fazer mais e melhor.
Durante o evento, diversas atividades foram oferecidas aos servidores, como atendimento de auriculoterapia e massoterapia, vacinação e testes rápidos, emissão de carteirinha do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor, aferição de pressão arterial, além da emissão do novo RG pelo IPC. O diretor administrativo e financeiro do DR, Felipe Maia, relembrou diversas obras importantes executadas pela autarquia em nosso estado.
As principais obras de infraestrutura viária do nosso estado foram feitas pelo DR. Aqui em João Pessoa, por exemplo, Trevo das Mangabeiras, Avenida Hilton Souto Maior, Avenida Litorânea e Intermares, Complexo Rodoviário Ponto Futuro, Ponte das Três Ruas, Perimetral Sul, Acesso Oeste, Terminais Rodoviários. Tudo isso foi o DR que fez e realmente isso leva muita dignidade ao povo paraibano. Nos dá muito orgulho essas 8 décadas de trabalho. O nosso maior ativo é o nosso servidor, o nosso corpo funcional, que são engenheiros, são técnicos, são assistentes administrativos, contadores, que realmente fazem o possível, dão seu sangue, vestem e suam a camisa do DR para poder realmente entregar muita coisa ao povo da Paraíba.
Durante o evento também foi lançado o Planejamento Estratégico 2027-2030. Pela primeira vez, o DR estruturou um plano institucional direcionado para estabelecer metas, indicadores, missão, visão e valores focados na melhoria contínua dos serviços prestados à população paraibana. Outra novidade foi a estreia do cordel Mãos à Obra, Pé na Estrada, do cordelista, Robson Jampa, contando a história do DR por meio da literatura de cordel. Ele comentou que levou 6 meses para criar o cordel e contou como recebeu o convite para fazer a obra.
A ideia surgiu através dos próprios funcionários aqui do DR, que entraram em contato comigo, Assis, que é diretor da associação aqui dos funcionários DR, e aí pintou essa ideia de fazer essa homenagem aos 80 anos do DR em forma de literatura de cordel, que é genuinamente nordestino paraibano, então é justo. E hoje, o dia temático, né, em aniversário dos 80 anos, todo aqui na questão junina, então tem tudo a ver, o cordel, que é a nossa nordestinidade, e o DR, que também é uma coisa genuinamente paraibana.
Então é isso, um evento muito bonito e que foi em homenagem aos servidores do DR.
Muito importante. E ainda nesta semana, né, a gente teve ontem, inclusive, a reportagem especial que você fez, contando histórias de servidores que começaram a trabalhar no DR bem lá atrás, 60 anos atrás, construíram toda a carreira e, obviamente, toda a sua vida pessoal perpassa pela sua vida profissional também. E aí, realmente, 60 anos trabalhando no mesmo lugar é um negócio que é raro de se ver e é bonito porque as pessoas continuam trabalhando, continuam empenhadas nesse serviço.
Não, com certeza, e ainda mais quando a gente está falando de uma instituição que vai reconhecer aquelas pessoas que fazem parte, que compõem essa instituição, é a melhor homenagem que se tem para fazer, porque a gente muitas vezes acaba priorizando uma pessoa só, que diz, não, essa pessoa representa o todo, mas às vezes nem representa, e quando você pensa em colocar aquelas pessoas que estão no dia a dia fazendo os trabalhos acontecerem, é de fato reconhecer a empresa como um todo e foi muito bacana saber que a homenagem foi para os funcionários.
Muito bom. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A gente muda de assunto agora, 12 horas 41 minutos, porque no próximo fim de semana, na verdade é uma ação que mexe com o mês de junho. Sim. Todinho, mas é o dia do orgulho LGBTQIAPN+, né?
Pois é, que é no próximo domingo, dia 28, e assim, traz uma representatividade muito mais do que só falar sobre, mas é trazer possibilidades, trazer as pessoas para o entendimento e principalmente, e como consequência, para o respeito, que é essa questão do orgulho, que é o Dia Internacional, né, do Orgulho do LGBTQIAPN+, que vem tratar justamente sobre essa diversidade. Sobre esse assunto, hoje de manhã, a secretária-gerente executiva dos direitos sexuais do LGBTQIAPN+, pela Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana aqui do Estado, conversou com Onice Lima, que é a Laura Brasil, para justamente falar sobre essa data, o que é que os trabalhos que são desenvolvidos dentro dessa temática para justamente trazer o acolhimento às pessoas que se identificam enquanto LGBTQIAPN+, e também a questão de atendimento em termos de saúde, atendimento em termos de educação e, claro, levar conhecimento às pessoas e, consequentemente, o respeito. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista.
O dia 28 de junho, ele se remete à revolução que a gente chama a Revolução de Stonewall, que marca exatamente quando houve uma repressão policial nesse lugar, que era um bar frequentado por grande parte da comunidade LGBT nos Estados Unidos, em Nova York. E nessa época se existia uma política de repressão muito forte à comunidade em si. Então, a partir da luta organizada, dos movimentos sociais, da comunidade LGBT, se demarca essa data como uma celebração à diversidade. E aí essa data ela vira uma data internacional para que em cada país, em suas localidades, possa se celebrar o orgulho e a liberdade de ser e existir. A Paraíba ela é referência nacional na defesa dos direitos da população LGBT. A gente vem acumulando nesse diálogo a implantação de mais de 5 equipamentos específicos com políticas direcionadas para essa população, a exemplo dos centros estaduais de referência LGBT, que funcionam em João Pessoa, em Campina Grande e mais recentemente em Cajazeiras. Estes são serviços que fornecem atendimento social, jurídico e psicológico totalmente gratuitos para a população LGBT, seus familiares e instituições que queiram promover um acolhimento digno. Para além disso, nós temos os ambulatórios TTs, que são os ambulatórios de saúde integral para a população trans e travestis, em João Pessoa e em Campina Grande, com vias de interiorização também para o sertão do estado. E nós temos a Casa de Acolhida Krishnagô, que é a primeira casa de referência nacional, que ela fornece abrigamento para a população LGBT em situação de rua, totalmente gerida e custeada pelo estado. Todo o governo do estado promove ações interseccionais voltadas aos direitos dessa população. Quando você pensa que o Brasil, pelo 16º ano consecutivo, é o país que mais mata a população trans e continua sendo um país que mais violenta a população LGBT, a gente precisa entender que nós precisamos de ações integradas. Então, o que nós temos feito é promover uma série de ações conjuntas de conscientização, de capacitação e de trazer informações para a sociedade civil. Esse somatório de forças entre as forças de segurança e a Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana traz uma resposta direta quando acontecem casos, como foi o caso recente, ano passado, da Miss Trans, Maria Clara, que foi encontrada morta em João Pessoa, e a gente consegue agora encaminhar a tese de transfeminicídio para solucionar aquele caso, entendendo que foi um companheiro que fez aquele crime tão hediondo. A educação é a ferramenta de emancipação social. E, infelizmente, por conta do preconceito, por muito tempo, a população LGBT ficou distante dos espaços educativos e de uma formação qualificada. Pensando isso, a Secretaria das Mulheres estruturou uma parceria com o grupo Educa Nexus, que fornece cursos de qualificação profissional e EJA online gratuito. Como é que eu faço para acessar, Laura? Você vai procurar uma das unidades do Centro de Referência LGBT, seja em João Pessoa, seja em Campina Grande ou seja em Cajazeiras, vai realizar o seu cadastro e a partir do momento em que você estiver cadastrado, você tem acesso a quantos cursos você tiver interesse. E se você não tiver concluído o ensino médio, a realizar a sua conclusão de ensino médio totalmente online e gratuito. Ou seja, é um esforço realmente na profissionalização e na qualificação técnica dessa população. Para os canais de denúncia, a gente tem o Disque 155, que é o Disque de Direitos Humanos da Paraíba. Ele funciona de maneira integral e sigilosa. É importante que a gente também acione o Disque de Direitos Humanos Nacional, né, que é o Disque 100, que são canais extremamente importantes para esse direcionamento. Eu também oriento que, no caso das mulheres LGBTs, elas também acionem o Disque 180. Vale ressaltar que a Lei Maria da Penha ela não restringe a casais heterossexuais. Para além disso, eu sempre reforço que os centros de referência são serviços porta aberta, ou seja, você não precisa ser encaminhado para acessar o centro de referência. você pode buscar o atendimento diretamente. Você pode ir agora no Instagram e o arroba é semdhgovpb, semdhgovpb, ou diretamente pesquisando no Google pelo site da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, e lá vão ter exatamente os telefones e os endereços dos centros de referência nas três regiões. Então, são canais que são extremamente importantes de ser divulgados e de serem acessados, porque quando a gente acessa um serviço, a gente fortalece a nossa cidadania.
Pois é, tem a fala de Laura Brasil, gerente executiva de Direitos Sexuais e LGBTQIAPN+, da Secretaria das Mulheres e da Diversidade Humana, falando um pouco das políticas públicas que existem aqui na Paraíba, de uma rede de cuidado que inclui, obviamente, cuidados com a saúde. E a gente continua falando sobre essas políticas públicas. Felipe Lima já está conosco aqui na bancada para falar do ambulatório TT, que atende, né, esse público no Hospital Clementino Fraga, com atendimento marcado, agendado, especializado, inclusive, e que é uma das questões que, por muito tempo, não ter um atendimento especializado gerava um constrangimento, muitas vezes, em muitos pacientes, né?
Pois é, Ivna. Boa tarde, boa Ivna. Tarde. Boa tarde, Sueli.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes também. Nesse movimento, né, o dia 28, ele é um marco também de luta. De luta contra o preconceito, de luta contra a LGBTfobia. E aí, nos dados que a gente tem sobre violência, principalmente, e infelizmente sobre violência, a letra T, que representa travestis, transexuais e transgênero, é amplamente reconhecida ali como a que mais sofre dentro dessa população, a que enfrenta os maiores índices de violência letal e exclusão social. E aí o Brasil detém esse título de país que mais mata essas pessoas transexuais e travestis no planeta, infelizmente, liderando um ranking negativo há quase duas décadas. Essas são informações da Associação Nacional de Travestis e Transexuais. E é claro que esses desafios e essa violência, ela permeia também, são permeados de outros fatores, e como saúde pública, que você bem lembrou. E aí é uma questão de dignidade humana, né?
Uhum.
E pensando nisso, eu trago já uma informação que melhora o nosso cenário, né? Uma informação boa no meio de tantas informações ruins em relação a essa luta que a gente está sempre combatendo contra a LGBTfobia, que é, a Paraíba, ela é referência nacional nesse atendimento. E aí a gente fala do ambulatório TT Fernanda Benvenuti, que você também citou, que está lá no Hospital Clementino Fraga. As pessoas, a população trans e a população de pessoas travestis também chegam até o ambulatório sendo encaminhadas a partir do espaço Pedrinho. E aí eu conversei com a diretora do ambulatório, Aretusa Torres, e ela falou qual que é o papel desse ambulatório.
O nosso ambulatório, ele é um serviço de referência aqui no Nordeste. Na verdade, a gente já funciona de forma bastante efetiva há 13 anos. Ele atende e é voltado para pessoas transgêneros, sejam homens ou mulheres trans e travestis. Essas pessoas trans, elas encontraram no nosso ambulatório, na verdade, um ambiente que elas se sentem à vontade, porque funciona no Hospital Clementino Fraga, mas num anexo. Então, nós temos um espaço que é só nosso, daí tendo essa liberdade, esse respeito, né, esse atendimento acolhedor e de forma respeitosa às pessoas transgêneros e travestis. Para ter acesso ao ambulatório, primeiro, precisam passar pelo Centro de Referência LGBT Pedrinho. E a partir daí, vai ser solicitado um atendimento e elas vão poder ter acesso ao nosso ambulatório, que todas as consultas são previamente marcadas, mas primeiro tem que vir encaminhada desse serviço.
O Espaço de Acolhimento Pedrinho é um centro público, né, e gratuito, dedicado ao acolhimento, orientação e a garantia desses direitos da população LGBTQIA+. O prédio do Espaço Pedrinho fica no centro de João Pessoa, ali na rua Rodrigues de Aquino, 390, bem próximo ao Fórum Criminal, do outro lado da rua ali do Fórum Criminal. E aí, do Espaço Pedrinho, a pessoa é encaminhada para o ambulatório. O ambulatório, no caso, só recebe pessoas trans, pessoas travestis e transgêneros, né? Dentro dessa sigla do LGBTQIA+. Aretuza também falou dos serviços que são oferecidos pelo ambulatório TT.
No nosso ambulatório, nós damos os serviços de psicólogo, psiquiatra, endócrino, dermato, serviço social, ginecologia, mastologia, enfermagem e fisioterapeuta. Lá nós oferecemos todos esses serviços e também são feitas cirurgias, tá bem? No nosso ambulatório, de janeiro a junho de 2026, foram realizados mais de 3.794 atendimentos. Além disso, também foram realizadas já mais de 218 cirurgias de mastectomia masculinizadoras desde a fundação e 39 histerectomias e uma tireoplastia, que é a raspagem, né, do osso do pomo de Adão. Todos esses serviços são oferecidos aos nossos pacientes que são e devem ser acompanhados por essa equipe multidisciplinar.
E aí, Aretuza, ela também falou, trouxe números aí pra gente e também disse que o ambulatório hoje tem mais de 1.500 usuários cadastrados. E quem faz parte dessa equipe multidisciplinar é a psicóloga Maurília Guimarães. Ela falou qual o foco do ambulatório, de como funciona o atendimento da equipe multidisciplinar e como entra a questão do atendimento de saúde mental.
Então, o ambulatório TT, ele tem foco na hormonioterapia, né? A gente trabalha dentro do processo transexualizador. O ambulatório, ele foi fundado dia 24 de julho de 2013, né? Então, já tem um tempinho. Foi o primeiro ambulatório do Nordeste, né? Então, assim, a gente tem esse privilégio de ter sido o primeiro ambulatório do Nordeste. Então, as cirurgias, elas são tipo parceria, né? Com o Opera Paraíba, no Hospital da Mulher. Inclusive, eu não sei se vocês viram que teve agora um parto, né? Um homem trans. As cirurgias, elas são acompanhadas, né? Lá pelo ambulatório, tipo, a gente faz o pré e o pós-operatório dos homens trans, né? Dentro desse processo transexualizador para essas cirurgias. E aí, a psicologia, ela entra, ela está para acolher, né? Então, assim, o trabalho da psicologia, trazendo o meu trabalho, né, ela está para acolher e cuidar da saúde mental.
Maurília falou das principais demandas psicológicas que são recebidas por lá.
Todos os casos, eles são desafiadores, né? Então, assim, é uma demanda que ela traz um sofrimento. E, assim, tem essa questão da exclusão social. Então, que é o que me pega muito dentro desse processo. As demandas, tipo, depressão é uma demanda que já vem com muita frequência. Ansiedade já vem com muita frequência. Então, assim, só que quando vem nessa população, vem associado à exclusão social, vem associado às dificuldades familiares, né? Então, assim, é um trabalho que exige, né, muito mais acolhimento, muito cuidado dentro desse processo.
A psicóloga Marília também falou de como funciona o início do processo transexualizador.
O ambulatório, ele faz esse acolhimento, né, passa pelo serviço social, a gente tem uma equipe, né, com dois assistentes sociais, depois vem para o psicólogo, aí a gente precisa seguir um protocolo, né, obviamente, depois do psicólogo eu encaminho para o psiquiatra, que aí o psiquiatra encaminha para o endocrinologista, né, e o endocrinologista entra com um protocolo. Os exames laboratoriais são realizados no Clementino, todo esse serviço é ofertado pelo SUS, tá? A gente trabalha fazendo acompanhamento do processo transexualizador de acordo com a portaria 2803 do Ministério da Saúde.
Recentemente, a rede de atendimento rompeu mais uma barreira, né, oferecendo tratamento hormonal para mulheres trans dentro do sistema prisional, atendendo aí mulheres que estão cumprindo pena no presídio Silvio Porto. E aí, Aretuza, que é a diretora do ambulatório, ela falou da importância desse serviço para mulheres no sistema prisional e para a população trans como um todo no ambulatório, né?
Isso faz toda a diferença, não só para essa população que está, né, no presídio, mas para toda a população trans. O nosso serviço, ele dispõe mesmo de toda uma assistência, dessa equipe multidisciplinar, de profissionais que estão dispostos a trabalhar com essa população, oferecendo todo o respeito que eles, elas merecem e precisam. Como você falou no início, né, a questão, muita gente não procurava os serviços. Eu, como dermatologista, a gente chega assim, pacientes com queixas dermatológicas, às vezes comuns, não só relacionadas ao processo de hormonização, uso dos hormônios, mas queixas dermatológicas comuns, assim como outros profissionais, sejam os psiquiatras, os endócrinos, ginecologistas, mas que não se sentiam à vontade de procurar um serviço que não seja apropriado ou direcionado para essa população. Então, isso faz toda a diferença como uma assistência à saúde, né, total desses pacientes.
É isso. Lembrando que o espaço de acolhimento Pedrinho, né, que é de onde as pessoas trans elas são encaminhadas, é gratuito, é público e está ali no centro de João Pessoa, na rua Rodrigues de Aquino 390, bem pertinho do Fórum Criminal. E aí de lá a pessoa é encaminhada para o ambulatório TT.
Muito importante esse trabalho, lembrando que há várias políticas públicas, né, do governo do estado, junto com outros órgãos da sociedade civil, junto com o Ministério Público, e tem inclusive aqui na Paraíba uma delegacia com atendimento especializado para combater crimes de homofobia, transfobia, LGBTfobia de uma forma geral, e é importante que as pessoas usem realmente essas políticas públicas para denunciar quando os casos acontecem, com provas, com testemunhas. Porque, infelizmente, tem gente que acha que descumprir a lei é questão de opinião. E não é. As pessoas existem, elas trabalham, elas vivem, elas estudam. Só que tem gente que diz, mas eu discordo da vida que a outra pessoa leva ou da vida de quem a outra pessoa é. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Respeitar é obrigação. Por isso que tem lei.
Exatamente.
E quem descumpre a lei precisa ser punido.
O direito dessas pessoas de exercer essa liberdade, né, de expressão, de falar, não pode...
sobrepor a vida da outra pessoa, né?
O direito de viver da outra pessoa, né? O direito de ser o que elas de fato são.
Exatamente. Por muito tempo, houve muitas discussões que hoje em dia a pessoa quer manter hoje uma ideia de 2 séculos atrás ou de 1 século atrás. Não tem cabimento. Tem que atualizar e pelo menos cumprir a lei. Guarde a sua opinião na sua cabeça. Obrigada, Felipe. 1 hora, 1 minuto, a gente vai pro Momento Empreender, junto com o intervalo, e depois a gente volta aqui no programa falando de Copa do Mundo, mas um aspecto curioso da Copa do Mundo, que é a divulgação das bets nas transmissões dos jogos. Já já a gente volta.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para a Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 99153-5770. Siga no Instagram, @RaçãoEmCasa1.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
A história das Copas na Tabajara.
Só em 1954 a Suíça levou 7 gols em jogo. Em 2006, ela foi para o extremo oposto. A seleção suíça conseguiu a proeza de ser eliminada da Copa sem sofrer um único gol. Eles venceram seus jogos na fase de grupos e empataram em 0-0 com a Ucrânia nas oitavas de final. A decisão foi para os pênaltis, onde a Suíça errou todas as suas cobranças e foi eliminada. Eles saíram do torneio com a defesa invicta, provando que, no futebol, ter uma defesa perfeita é excelente. Mas se você não conseguir marcar gols, a estratégia pode falhar nos momentos decisivos.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A Rádio Tabajara apresenta Momento Empreender Paraíba. Dicas e informação sobre concessão de crédito orientado para que você possa investir em seu próprio negócio. Momento Empreender Paraíba.
Olá amigos e amigas da Rádio Tabajara, eu sou Fabrício Feitosa e estamos começando mais um Momento Empreender. Hoje minha convidada é Letícia Almeida, ela é profissional de marketing e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre tráfego pago. Se você não sabe o que é isso, fica com o ouvido colado aí na Rádio Tabajara que ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa estratégia importantíssima no mundo digital, né Letícia? Seja bem-vinda.
Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Maria Letícia e trabalho com publicidade, especificamente gestão de tráfego.
Maravilha. Letícia, eu queria primeiro, como eu costumo fazer com todo mundo que vem aqui no Empreender, entender um pouquinho da tua trajetória. Você é formado em publicidade e como é que foi para você começar nesse mundo do empreendedorismo compartilhando conhecimento, né? Que é isso que você faz, você gera renda para você, mas compartilhando conhecimento. Como é que foi isso, esse início para você?
Na publicidade, o que me chamou mais a atenção não foi só a publicidade em si, mas sim as ferramentas que ela possibilita para que eu possa vender o meu produto ou serviço e as diferentes plataformas que ela possui. Então, de início, o tráfego ele me chamou mais atenção do que as outras ferramentas que tinham.
Uhum.
Então, eu procurei me especializar mais em relação a tráfego até para poder vender outras coisas além do meu próprio serviço.
Sim.
Então, tráfego hoje é minha vida.
Mas então explica pro pessoal o que é tráfego pago, porque pouca gente sabe o que é. A gente vê, eu até fiz um comentário sobre isso em outro programa que a gente teve aqui, sobre como os produtos e serviços acabam pipocando das nossas telas e a gente acha que isso é mágico, que é alguma bruxaria. Mas explica como é que funciona através do tráfego pago para que as coisas cheguem até as pessoas.
O tráfego pago, ele é hoje uma estratégia valiosa, é online, onde tem várias plataformas como YouTube, Facebook, Google e o próprio Instagram. Então, essa parte que você falou de tipo, ah, cair na minha tela. Não é. Tudo que a gente faz na internet é um comportamento. Então, aquele comportamento ali, quando a gente vai usar no tráfego pago, tá ali seus dados, de qualquer forma. Moda, por exemplo. E daí eu pesquiso várias lojas de moda. E na minha região tem um número X de lojas que fazem anúncios. Vai cair pra mim. Porque eu sou um potencial cliente ali pra ela. Uhum. Então, não cai do nada. É um comportamento que você faz e a internet te conhece melhor do que qualquer outra pessoa.
Isso é, pra quem é empreendedor, é importantíssimo. E aí, falando um pouquinho sobre a publicidade, o marketing, a propaganda, eu falo isso pelas experiências que a gente tem com os nossos empreendedores, as conversas. Muita gente acaba não entendendo isso como uma necessidade de investimento, né? Coloca como um custo. Ah, eu vou ter...
Vê como gasto.
Eu já tenho muito gasto na minha empresa, não vou me preocupar com isso aqui agora, não. Eles não compreendem. Isso é uma estratégia importantíssima para que ele tenha a longo prazo um resultado bem mais importante.
Hoje, o tráfego empresa, ele é tão importante quanto o funcionário.
Uhum.
Até porque o funcionário, ele precisa chegar na loja, abrir para poder vender, postar. Não, o tráfego vai estar 24 horas lá. Então, o empreendedor, ele... Enquanto dorme, o teu anúncio está girando. Então, ele é super importante hoje em dia.
E como você falou, diante de uma massa gigantesca de informação, né?
Sim, sim.
As redes sociais, a tecnologia nos conhece muito mais até do que a nossa própria família.
Verdade.
Porque isso está sendo alimentado diariamente sobre todas as nossas... os nossos interesses.
É.
Mas para o pequeno empresário, aquela pessoa que está começando agora e que deseja entender um pouco mais sobre tráfego pago, o que é que você recomenda? O que é que ele deve pesquisar? Quais as plataformas que ele deve procurar? O que é que você acha que o cara hoje... Ah, eu tenho a minha lojinha virtual. Onde é que eu devo ir inicialmente?
Inicialmente, você tem que ver hoje como é que está a sua loja, você vendo como se fosse um cliente seu. Não
Sim.
você sendo dono, você se colocando do outro lado.
Uhum.
As minhas informações estão claras quando o cliente chega? A minha casa tá organizada, tem que ter uhum. todo um conjunto. Após isso, você tem que ter um orçamento claro. Ó, eu tenho um valor X que eu consigo investir. Não é preciso você investir todas essas plataformas que eu te falei, mas começar por uma.
Isso.
Começando por uma, você vai ter noção de público, noção de conteúdo, você tem que gerar conteúdo que interage. Hoje não é só vender, hoje vender é mais que só entregar um produto ou um serviço. Hoje é uma experiência para o cliente. Então você tem que ter essa base toda preparada e começar por um.
Eu percebo, inclusive, que algumas plataformas entregam até esse estudo do público-alvo, né?
Sim,
eles vão
os dados.
Fazendo algumas perguntas e vão dizendo os dados de quem já acessa as suas redes e tudo mais. Isso é muito legal para quem ainda não tem esse tipo de conhecimento, de conseguir identificar o seu público-alvo.
Quando a gente faz o tráfego pago, justamente, é pra conseguir esses dados mais apurados. Porque não tem como, em um mês, por exemplo, tem pessoas que chegam até a mim e... Ah, Letícia, vou fazer tráfego e com um mês eu quero resultado. Não é assim. Quando se faz um tráfego, o ideal é que você tenha em mente que é um processo e que você precisa passar por ele. E ao final de cada mês, por exemplo, a gente na agência, a gente entrega um relatório mensal, onde você vai estar a par de tudo que acontece.
Uhum.
Então, a cada mês, o teu público ele vai ficando mais afunilado. O comportamento do público, ele chega a replicar com outras pessoas. Então, é muito interessante porque ele te traz dados. Não é algo que você, tô anunciando, mas eu não sei pra quem foi. Eu
sim.
não sei quem é meu público. Você vai saber quem é.
Isso ajuda também até você ajustar os seus produtos.
Sim,
de
sim.
acordo com esse público que vai afunilando.
Sim, sim. Dá então pra ver qual produto vendeu mais, qual produto vendeu menos, clique em site e tudo.
Exatamente. Posso falar isso um pouco, que eu já participei do gerenciamento, do planejamento e do funcionamento de um pequeno café, por exemplo. Em cima dessas informações foi sendo criado o cardápio, por exemplo, do café. E é interessante.
Foi vendo como isso. o povo reagia.
Exatamente. Para quem está começando, principalmente, ajuda muito, dá um norte muito bom para quem está
começar
começando.
Já com esse pensamento é ideal.
Letícia, falando um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você desse algumas dicas principais, assim. Eu sou empreendedor, tenho meu negócio. Quais as plataformas que você recomenda mais, por onde a gente deve começar, como você falou, começa por uma, mas quais você acha que já tem um resultado importante, que dão esse suporte melhor? Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
Sem dúvidas, hoje eu recomendaria o Facebook ADS. Hoje tem várias ferramentas que chegam a ser similares, mas não te traz dados e só te fazem gastar dinheiro. Por exemplo, aquele famoso turbinado do Instagram.
Sim.
Ali, acho que 99% dos empreendedores que começam ou já começaram vão pra ali, mas ali é só gasto de dinheiro.
Sim.
Porque ali o orçamento além de ser altíssimo, não te traz nenhum dado. Assertivo. Por exemplo, ali o orçamento diário custa em média de 20 a 30 reais e você alcança 3 mil pessoas.
Uhum.
No Facebook ADS, lá você alcança essas mesmas mil pessoas com 13 reais. Então, assim, você vai estar economizando e vai estar encontrando o seu público. Hoje, eu recomendaria o Facebook ADS. Muitas pessoas têm dúvida, né, por ser no Facebook ADS, se o meu anúncio vai aparecer no Instagram. Sim. Por quê? O Facebook é Meta e o Instagram também é Meta. Então, eles se conversam. Ligados, né? Sim. Então, anunciando pelo Facebook vai aparecer sim no Instagram e posso dizer que é incrível. É incrível o resultado, de verdade.
Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo que também uma estratégia interessante, não sei se você concorda, é a questão da pesquisa do Google, né? Que você tem que como dar
prioridade
lá. Para os
iniciantes ainda, porque lá é um custo um pouco maior. Para os iniciantes, eu aconselho o Facebook ADS, mas logo após ir para o Google. Por quê? Lá está a maior fonte de pesquisa. Então, já aconteceu com você, com certeza. Pesquisa alguma coisa no Google e quando corre para o Instagram, lá aparece um anúncio do que você pesquisou. Você diz, oxente, é aquele famoso, apareceu do nada. Não, não é. Você pesquisou, o Pixel te achou e vai ficar aparecendo para você até você comprar.
Então é isso aí, gente. Vocês que estão aí navegando nas redes sociais, que acham que isso tudo é por acaso, vocês que veem grandes empresas, grandes corporações estourando na sua tela o tempo inteiro.
Não é do nada.
Você pode ter a sua empresa também da mesma forma. Basta ter um planejamento, ter um apoio técnico, uma consultoria, uma capacitação para que ajude a você estourar o seu negócio aí. Sim. No bom sentido, obviamente. Letícia, muito obrigado pela tua participação aqui. Letícia Almeida, que é profissional de marketing, que trabalha com tráfego pago, explicou pra gente aqui em detalhes como é que essa ferramenta funciona. Letícia, agradecendo já pela tua presença, onde é que aí o pessoal pode te encontrar? Fala um pouco sobre o teu empreendimento também aí, para que o pessoal que deseja ter esse apoio possa trabalhar melhor com o tráfego pago e com outras estratégias de marketing.
Então, pessoal, o meu diferencial hoje é justamente trabalhar em cima do teu orçamento. Tem gestores aí que eu vejo que, só trabalho com o valor X. Não, tem que trabalhar com o valor que o teu cliente, ele tá disposto a pagar. Então, eu faço um planejamento em cima do teu valor, para que também não ultrapasse com outros valores importantes para tua empresa. Então, para quem quer me achar, né, quer fazer uma gestão de tráfego comigo, eu trabalho na Multijobs. Então, é só seguir aí, @multijobsbr. Ou entrar em contato através de 993276762 e daí eu vou traçar um planejamento para a tua empresa.
Maravilha, meus amigos. Esse foi mais um Momento Empreender. Falamos um pouquinho hoje sobre tráfego pago com Letícia Almeida, ela que também faz parte lá da Multijobs e que dá apoio aos empreendedores nas estratégias de marketing, lá, principalmente no mundo digital. Meus amigos, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês aí, de acompanharem o Momento Empreender de hoje. Nos siga nas nossas redes sociais, o @empreender PB no Facebook e no Instagram. Passa também no nosso canal no YouTube, o canal Empreender Paraíba. O nosso telefone lá é o 993806317 e o site www.empreender.pb.gov.br. A todos vocês, uma ótima tarde, um bom fim de semana e a gente se encontra na próxima sexta aqui na Rádio Tabajara.
Você ouviu Momento Empreender Paraíba. Todas as sextas, a partir de 1 da tarde, aqui na Rádio Tabajara. Um toque de cultura.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora, 15 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta sexta-feira, 26 de junho de 2026. E a Copa do Mundo de Futebol Masculino acontecendo, né? Na próxima segunda-feira o Brasil entra em campo mais uma vez. E muita gente está acompanhando todos os jogos, não só os jogos do Brasil, porque o brasileiro, de forma geral, ama muito futebol. E quando tem uma Copa do Mundo assim e a seleção brasileira avançando, ainda melhor. Só que tem um negócio que não é um detalhe, mas é uma parte que se tornou muito importante nas transmissões de futebol, que são os patrocínios através das conhecidas bets, né? Essas plataformas de jogos. E em algumas transmissões tem um tanto mais do que só aparecer como patrocinadora, como anunciante. Tem um incentivo para essa aposta. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o advogado Antônio Neto, especialista em direito civil. Já conversou conosco várias vezes para falar sobre essas plataformas, sobre a legalização, a regulamentação, e está conosco mais uma vez para conversar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Antônio. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. É um prazer imenso estar aqui novamente.
A gente tá ouvindo bem baixinho, com um pouco de microfone. Você tá nos ouvindo bem? Fala um pouco.
Estou ouvindo perfeitamente.
Pronto, agora melhorou um pouco aqui pra gente, mas ainda um pouco baixinho, mas vamos tentando aqui. Falar sobre esse tema é algo importante, porque vem chamando a atenção de muitas pessoas, a questão dos jogos em si já vem chamando a atenção, já é uma questão de saúde pública, o número de pessoas viciadas nesses jogos, que ficaram conhecidos popularmente, jogo do Tigrinho. Legalmente, incentivar ainda mais que as pessoas façam apostas durante um jogo, está previsto na lei? Está previsto na regulamentação?
Bem, vamos lá. Tá dando para me ouvir direitinho?
Sim, estamos ouvindo bem.
Pronto. A legislação que trata sobre as casas de apostas, ela é recente. Então, a gente tem muito a melhorar ainda. Mas a lei, ela veda expressamente o marketing, a publicidade abusiva, exagerada, que é o que está sendo feito na Copa do Mundo, né? Esse incentivo à prática imediata, disponibilizando o valor das odds, que são os fatores de multiplicação das apostas, o quanto a pessoa vai ganhar se apostar naquele momento, isso não é permitido, tá? Tanto é que o Ministério da Justiça, ele já abriu investigações para apurar esse tipo de prática. Mas o que está se estudando, e aí o Ministério da Justiça também hoje já se antecipou a isso, foi na atual Copa do Mundo e nos próximos torneios, começar a estudar medidas que impeçam esse tipo de propaganda, nem que seja fazer com que aconteça com as bebidas alcoólicas, de não incentivar o consumo e deixar claro que o jogo tem que ser feito com responsabilidade, que é para pessoas maiores de 18 anos, enfim. Tudo isso para se minimizar os riscos que as apostas esportivas, sendo feito com a falta de responsabilidade, pode ocasionar na vida do jogador.
Pois é, e quando a gente para pensar com relação à influência que tem, porque hoje em dia quando a gente vê, por exemplo, um dos que mais está transmitindo via YouTube, vem colocando dentro das falas como se fosse algo natural e vai incentivando e falando e dizendo, olha, você pode colocar lá, será que sua aposta ainda vai valer a pena?
Tá
você pode mudar.
Tá
exato, vai incentivando e fazendo esse trabalho psicológico que parece ser inofensivo, mas para uma pessoa que já tem uma predisposição à questão de jogos e até mesmo não medir consequências com relação a isso, é algo que se torna danoso e é para esse ponto que a justiça ela está olhando mais ou ela está olhando como um todo?
Na verdade, ela está olhando como um todo, tá? Porque como pelo fato da legislação ser recente, então claro que muita coisa fica ainda descoberta, né? Mas eu acredito que a gente já tem um histórico suficiente na sociedade de vícios, seja em bebida alcoólica, seja no próprio cigarro, que dá sim para aplicar, né, nos jogos de apostas esportivas, né? Então, o fato da gente tá se aperfeiçoando ainda é um fator que demonstra que lá atrás, quando o governo, quando a legislação ela foi posta em prática, lá atrás era para apenas o viés arrecadatório, né? Porque tinha circulação muito grande ali de reais envolvidos e até indo para fora do país. E aí, obviamente, a finalidade era arrecadar para depois ir aperfeiçoando, fazendo algumas gambiarras, tá? Mas a ideia é que sim, que a gente tenha essas medidas sendo aplicadas para, não digo minimizar, diminuir o jogo, na verdade, mas tornar o jogo mais responsável. Essa prática imediata de jogos ao vivo, os apresentadores irem incentivando, influencia até mesmo quem não joga passar a jogar. Isso é um fator que pode sim prejudicar, porque trazer pessoas que sim têm uma responsabilidade, mas rapaz, vê ali uma chance de êxito, olha, a odd tá muito alta, isso aqui é um resultado que pode sim alcançar, eu vou aqui só para testar. E aí a pessoa vai testando, ganhando uma, ganhando duas, aí perde a terceira, perde a quarta, e aí você já entra no looping e num vício que realmente você foi incentivado apenas por aquele jogo ao vivo. E aí é isso que a gente não pode deixar que aconteça.
Pois é, e é um negócio que já é uma situação de saúde pública realmente aqui no Brasil. A minha observação para a próxima pergunta é: não imagino que haverá passos atrás em relação à regulamentação, à permissão, à existência desse patrocínio das bets ao futebol, que vem crescendo cada vez mais. Já tem dirigentes de federação falando pelo Brasil que sem as bets, o futebol hoje em dia teria um outro nível e sofreria muito, já que há muito dinheiro sendo investido no esporte. Como tentar remediar a situação? Como alertar as pessoas para o perigo se a publicidade em si já incentiva?
Exato. E esse é o X da questão, Isa, porque a gente tem que partir, então, para a conscientização, né? Do mesmo modo, eu também acho que é um caminho sem volta. A partir do momento que eu possibilito isso, eu não tenho como mais voltar atrás, porque, primeiro, eu já tenho toda uma estrutura já montada, eu já tenho, a gente está falando de futebol, se a gente olhar um jogo simples do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver, no mínimo, ali 8 casas de apostas diferentes naqueles letreiros que ficam ao redor do campo, tá? A gente tem grandes contratos publicitários, e aí até um exemplo do Memphis Depay, que é o jogador do Corinthians, que é um jogador holandês que joga no Brasil, artilheiro da Holanda, e que joga no Brasil, e esse contrato foi possibilitado apenas porque uma grande casa de apostas patrocina o jogador, patrocina o salário do jogador. Então, perceba, eleva sim o nível. Então, se a gente já está nesse cenário, a gente tem que partir para medidas que impeçam o incentivo, né, imediato, para que as pessoas não sejam influenciadas apenas por aquela propaganda, que tenham sim um jogo responsável. O governo publicou, acredito que foi na semana passada, o bloqueio de valores às bets ilegais, e entenda-se por bets ilegais aquelas que não obtiveram as licenças do Estado, né, do governo para operar. Então a gente vai sim amoldando com o tempo. Eu acredito que tem que ter uma maior conscientização, paralelo ao que está havendo de propaganda, porque realmente está grandes influenciadores, apresentadores, as pessoas também têm que conscientizar para os riscos, né? Do mesmo jeito que no cigarro a gente tem estampado na capa, na embalagem do cigarro, os riscos que o cigarro pode ocasionar, do mesmo jeito tem que acontecer com as apostas esportivas.
Pois é, esse negócio de não há um passo atrás é preocupante. Qual é, já que não tem como fazer, como fica a responsabilização de quem ultrapassa o limite na divulgação dessas casas de aposta?
Tá, a gente está visualizando, inclusive através do YouTube, né, a transmissão de jogos, incentivando essa prática. E aí o Ministério da Justiça abriu essa investigação, e se ficar apurado mesmo que houve ali aquele incentivo abusivo, aquela publicidade abusiva, seja de emissoras de TV, emissora, canais de YouTube, ou influencers, ou qualquer pessoa que tenha um poder de influenciar, essas pessoas podem responder tanto processos administrativos perante o Ministério da Justiça, tá? Como processos criminais, como aconteceu acredito que ano retrasado, com Carlinhos Maia, que estava incentivando pessoas a jogarem ali no Tigrinho. Essas pessoas podem sim ser responsabilizadas criminal e civilmente, tá? Além de responder todo um processo criminal por essa prática abusiva. Então nós temos meios que a legislação, sobre a consequência desses atos, a legislação já prevê, que é você incentivar, é como se você estivesse incentivando ali uma prática ilegal, só que nesse caso você está incentivando uma prática legal, só que de forma abusiva. Essas pessoas também, elas vão ser responsabilizadas tanto perante o Poder Judiciário quanto o próprio Ministério da Justiça, que é o que regulamenta toda essa prática.
Na esfera civil, uma família que, por exemplo, teve uma perda financeira muito grande, ou que alguém da família, enfim, faleceu em decorrência da situação, porque infelizmente houve muitos casos pelo Brasil, poderia acionar algum desses influenciadores, por exemplo, na esfera civil, pedindo indenização? É uma possibilidade?
Eu vejo sim, Ivna, como uma possibilidade, mas isso está relacionado mais a um dano moral coletivo, sabe? Então, isso é um cenário que o próprio Poder Judiciário ainda não teria uma resposta, porque tanto essas responsabilidades que existem perante esses influenciadores são de órgãos que representam um coletivo, como o Ministério Público da Vida, ou algumas associações que representam essas pessoas. Mas na pessoa física, a gente não teve ainda um caso que resultou numa condenação como essa, nem que seja civilmente, tá? Claro que teve algum processo judicial nesse meio termo, mas não foi possível ainda ter uma resolução nas três instâncias para que a gente possa dizer, não, existe esse caminho, porque ainda está muito incipiente essa questão da resposta do Poder Judiciário frente ao dano moral individual, entendeu?
Uhum.
Mas eu acredito sim.
Queremos lhe agradecer muitíssimo, mais uma vez, conversando conosco sobre esse tema que é muito delicado, sobre vários aspectos, realmente, mas esse ponto dos limites dessa divulgação, eles precisam ficar bem, bem explicados, realmente, porque muita gente está achando que não tem dano nenhum a outras pessoas fazer uma publicidade excessiva das bets. Agradeço muitíssimo e desejo uma boa tarde a você.
Eu que agradeço, boa tarde e bom fim de semana.
Para você também.
Bom fim de semana.
1:27, a gente continua falando sobre futebol. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, sim, que é o tempo que Lucas Batista está chegando aqui. A gente já volta falando, né, da definição de quem vai jogar contra o Brasil na segunda-feira. A definição já aconteceu e é para se animar ou é para ter medo? Já, já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2380. Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Para gostar do cheiro do bafio do gado ruminando pasto.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 9 8704-7561.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
1:32, Lucas Batista já tá conosco aqui na bancada. Hoje, sexta-feira, segunda-feira, o Brasil volta a campo no meio do dia, 2 horas da tarde, contra o Japão, Lucas. E aí, é pra ficar feliz ou é pra ficar um pouquinho assim, prestando mais atenção? Conta pra gente.
Eu diria que podia ser pior e também podia ser melhor. Então tá ali no meio tempo. Seria melhor pegar a Suécia e seria pior pegar a Holanda.
Entendi. Conta pra gente dessa expectativa.
Cara, eu tava assistindo ontem, inclusive, boa tarde mais uma vez pra vocês, pra todo mundo. Eu tava assistindo ontem o jogo do Japão contra a Suécia, né? Que é aquele confronto pra decidir quem enfrentar o Brasil. A gente já imaginava que a Holanda fosse vencer. Foi até difícil. Tava esperando a goleada, só foi 2-1. Mas aí o Japão e a Suécia ficaram no empate. Por um momento o Japão começou ganhando, né? Fez um gol. Inclusive o gol do Japão me preocupa um pouco, porque eles conseguiram chegar na área da Suécia com uma facilidade muito grande e um toque de bola muito rápido. E o Brasil tem uma certa dificuldade de marcar esse tipo de toque de bola rápido. É uma preocupação que a gente já tem desde os amistosos na Copa do Mundo contra o Marrocos, foi assim também, né? Contra Haiti e Escócia não, eles não apresentaram tanto perigo, mas o Japão vai apresentar esse perigo, então espero que a zaga da seleção brasileira segunda-feira esteja acordada. A gente tem os dois dos principais zagueiros do mundo, que é o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Cada um no seu time é o melhor zagueiro, chegaram juntos na final da Champions League, um contra o outro, são os dois melhores do mundo, só que juntos ainda não tem o entrosamento que a gente precisa que aconteça. Quem sabe agora com esses treinamentos do fim de semana, né, mais intensificado, o Gabriel Magalhães vinha muito cansado, aparentemente se recuperou já desse cansaço, talvez segunda-feira o Brasil entre mais preparado. Eu considero o Brasil uma certa... mais time, é um time melhor do que o Japão, com certa tranquilidade, eu diria, mas nenhum grande favoritismo de achar que a gente vai ganhar de 3-4-0. Vai ser um jogo muito difícil, se fosse pra chutar, eu diria que um 2-0, um 2-1 ali, um jogo complicado, porque o Japão não é um time ruim, é o melhor Japão da história, inclusive, a melhor geração japonesa de todos os tempos, só que desfalques, né? A gente já falou sobre esses desfalques aqui. O Mitomo, pra mim, faz uma diferença absurda ele não estar em campo, porque é o grande jogador japonês da atualidade, e isso acaba ficando agora com essa responsabilidade todinha no Nakamura, que é o camisa 13 do Japão, que vem fazendo uma grande Copa do Mundo, jogou muito ontem também. Eu acho que é o jogador que o Brasil precisa ficar mais atento, e claro, defensivamente falando, tentar segurar ali esse ataque rápido do Japão. Na frente a gente se garante, né? Vinícius Júnior, Matheus Cunha, mas dá pra fazer festa.
É onde até algumas pessoas ficam preocupadas, porque dizem que como o Japão ele tem esse toque muito rápido, ainda quem fica ali mais na frente como o Vinícius Júnior vai ser muito marcado, e talvez dificulte um pouco para que ele consiga chegar, né?
O Japão, ele com certeza vai entrar com essa marcação muito focada em Vinícius Júnior, e aí a gente pode ter o Matheus Cunha um pouco mais livre, o Rayan, que na minha visão vai crescer muito agora na Copa do Mundo, vai ficar um pouco mais livre também, então Vinícius Júnior vai atrair toda essa marcação japonesa e vai acabar liberando um pouco outros jogadores, como o Paquetá, o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. Mas alguém me preocupa também, Sueli e Ivna, é o Casemiro. O Casemiro, para mim, dos 11, é o que menos tem se destacado, dos 11 titulares que sempre entrou em campo. É o que está fazendo a pior Copa, na minha visão. Talento, ele não está conseguindo jogar com a intensidade que ele foi conhecido por jogar. E enfrentar um time forte, um time rápido, como é o Japão, eu no lugar de Ancelotti, obviamente que ele sabe o que faz, né? Mas eu acho que não seria ideal começar com o Casemiro o jogo da segunda, mesmo ele sendo grande fã do Casemiro, acho que seria melhor colocar outro jogador. Na minha visão, o Danilo Santos, que é o volante do Botafogo, do Rio de Janeiro, seria o jogador ideal para começar contra o Japão, para segurar um pouco esse ímpeto japonês que vai com certeza acontecer no início do jogo.
Vamos esperar, realmente, ficando otimistas, obviamente, né? O jogo que vai acontecer no meio do dia, então muita gente já está naquela organização toda. Lembrando que setor público como um todo reorganizou aí os horários para ter a liberação, né, de servidores públicos. Claro que os serviços essenciais continuam funcionando. Sim. Agradecendo a você, Lucas, e agora falar de como funciona essa questão da liberação de funcionários no setor privado. Muita gente acha que as empresas precisam liberar, ou que é uma questão muito importante pelo futebol ser o esporte, né, querido dos brasileiros. E quem traz informações pra gente sobre isso é de hora de folga realmente, obrigatoriamente. Nossa produção, né, Marcelo de Lima, conversou com Thaís Delfino, advogada trabalhista, e ela explica. Vamos ouvir.
O primeiro ponto é De fato, os dias de jogo da seleção, eles não são considerados feriados. Não existe na legislação trabalhista nenhuma previsão que esses jogos da Copa do Mundo, jogos do Brasil, eles sejam obrigatoriamente considerados como feriado ou que as empresas tenham que, por obrigação, conceder folgas. Então, qualquer situação que haja concessão de ou a folga ou alguma eventual compensação de horários, vai ser uma deliberação que vai ocorrer entre a empresa e os funcionários, certo? E o que se recomenda nesse caso? Que as empresas, se forem considerar eventual compensação de horas, que às vezes tem aquela questão de banco de horas, não sabe se vai ser compensação, que tudo isso seja feito, ou de fato conceder uma folga, né, porque seria uma folga remunerada, que isso seja feito por escrito, que exista algo formal, que a empresa se documente, que mostre também para os seus funcionários os horários, o que vai ser solicitado deles. Se eventualmente tem algumas empresas também que colocam telões, né, para que todo mundo assista, também é uma opção. Mas, assim, todas essas situações vão ser convencionadas, né, entre as partes. Não é obrigatório que a empresa conceda folga. Então, se